o dia D do Futebol Clube do Porto. Pinto da Costa, André Villas-Boas e Nuno Lobo vão a votos numa eleição que se espera ser mais disputada da história dos Dragões. Depois de uma campanha acesa com muitos temas quentes, os sócios do Futebol Clube do Porto vão agora escolher a continuidade ou a mudança mais de 40 anos depois. Mas estará André Villas-Boas pronto? E Pinto da Costa terá ainda a capacidade de liderança que mostrou em tempos? No caso a própria de hoje, vamos debater quem é a melhor solução para ser o novo presidente do Futebol Clube do Porto. Frente a frente, dois adeptos ilustres do Futebol Clube do Porto. De um lado, Tiago Girão, assessor de comunicação e antigo diretor do Porto Canal. Do outro, Bernardino Barros, jornalista e comentador desportivo. A moderar este Causa Própria está o jornalista André Maia.
Bernardino Barros, Tiago Girão, muito bem-vindos. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui na Rádio Observador, no Causa Própria. Ora, hoje é um dia muito importante na história do Futebol Clube do Porto. Pode ser um dia de mudança, pode ser também um dia de continuidade. Vamos, primeiro, como sempre aqui no Causa Própria, começar com uma pergunta mais geral da posição de cada um. Tiago Girão, começo por si, bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Para si, quem é que deve ser o próximo presidente do Futebol Clube do Porto e porquê?
Bom dia, André. Obrigado pelo vosso convite para estar aqui na Rádio Observador. Obrigado. E também um abraço especial ao Bernardino Barros e a todos os adeptos do Futebol Clube do Porto, naturalmente. Bom, a minha preferência, a minha escolha vai para André Villas-Boas e ela assenta sobretudo nestas razões e nestas justificações. Eu acho que o André preparou muito bem esta sua campanha. É uma candidatura, melhor dizendo, que está a ser preparada há 2 anos. Não é uma candidatura e propostas que surgiram do nada e à pressa. É uma candidatura que se estão a preparar ao longo do tempo. E apresenta exatamente isso, apresenta uma proposta para o clube que me parece mais sólida, mais consistente, com pessoas mais credíveis e que me inspiram mais confiança e me dão mais confiança para que o Futebol Clube do Porto continue na senda das vitórias, à semelhança do que aconteceu, não nos últimos anos, mas mais para trás um pouco, nas últimas décadas. O Futebol Clube do Porto, de facto, teve um percurso brilhante e é preciso dar continuidade a esse percurso esse, que se tem perdido um pouco nos últimos anos. Como sabemos, o Porto perdeu competitividade, 3 campeonatos nos últimos 11 anos é manifestamente pouco. Eu não quero um Futebol Clube do Porto a jogar para a Taça de Portugal, quero um Futebol Clube do Porto a jogar a nivelar-se por cima e não por baixo. E, portanto, o André dá-me essa confiança, é uma pessoa que está bem preparada, que tem uma visão do futebol atual muito, 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 muito lúcida, e, portanto, acho que é importante ter à frente do clube alguém com essas características.
Bernardino Barros, devolvo-lhe também a questão, a mesma pergunta: quem é que para si deve ser o próximo presidente do Futebol Clube do Porto e porquê?
Bom dia para todos, para o auditório da rádio. Cumprimentar o Tiago, que já o fiz também em privado antes de entrarmos, um colega de trabalho também, e obviamente respondendo à tua pergunta, é simples, para mim, a continuidade de Jorge Nuno Pinto da Costa, o homem que nos trouxe até este momento e até este patamar, e que tem todas as condições, dada a equipa que reuniu à sua volta, para continuar na senda do êxito e do sucesso. E quem melhor do que durante 42 anos liderou com sucesso, com êxito, o Futebol Clube do Porto, precisamente para nos levar e para continuar nessa mesma senda. Falava há pouco o Tiago da falta de competitividade e foi buscar os últimos 11 anos. Também convém não esquecer que nesses últimos 11 anos o Sérgio está a 7, os 4 anos anteriores foi um ano de deserto, precisamente de títulos não conquistados, ainda no tempo de um dos mentores da candidatura de André Villas-Boas, que foi António Henrique. Portanto, 4 anos sem ganhar nada. Mas agora, se quisermos também, e para ir para essa falta de competitividade que eu não entendo, vamos buscar os últimos 4 anos, precisamente, de candidatura, desta, de 2020 a 2024, e o Futebol Clube do Porto tem nem mais nem menos do que 8 títulos conquistados contra 6 dos rivais, ou seja, os rivais juntos conquistaram 6. O Futebol Clube do Porto conquistou 8. Falava o Tiago Girão em taças de Portugal. Não são. São 2 campeonatos, 3 taças, 2 supertaças e 1 taça da Liga. A primeira conquistada. São 8. Portanto, não vejo onde há falta de competitividade, mas já lá iremos, com toda a certeza, a mais dados para este debate. Claro, precisamente por causa disso.
Podemos ir precisamente a essa questão da competitividade. Falava aqui, obviamente, e são dados factuais, claro, do número de troféus que o Futebol Clube do Porto ganhou nos últimos anos, mas a verdade é que o Futebol Clube do Porto habituamos a ganhar outro tipo de troféus. Falamos de campeonatos, de provas europeias. O facto desses 8, como dizia, estarem muito baseados também na Taça da Liga, na Supertaça, não pode aqui também mostrar essa mudança de paradigma no futebol do Futebol Clube do Porto?
Não, são dois campeonatos ganhos, 3 taças de Portugal, 2 supertaças e 1 taça da Liga. A nível de troféus internacionais, é curioso, porque é que perguntam agora, porque de resto só o Futebol Clube do Porto é que ganhou troféus internacionais 7 nos últimos anos, ou se quiserem desde a vigência de Jorge Nuno Pinto da Costa. Dos outros rivais nunca ninguém ganhou. O Benfica já desde o tempo da televisão a preto e branco não ganha, o Sporting muito menos, portanto desde o célebre cantinho do Moraes, portanto não sei porque é que se metem aqui os troféus internacionais.
Sim, quando é uma pergunta que é vítima do seu próprio sucesso neste caso.
Não. Porquê? Porque eu falei nos títulos, nos últimos 4 anos são 8. 2 campeonatos, 3 taças, 2 supertaças, 1 taça da Liga. Não são só taças de Portugal. Claro. Nos 4 anos anteriores, ou seja, antes de 2020, o Futebol Clube do Porto tinha ganho 1 campeonato, 1 taça e 1 supertaça. Curiosamente, esses que ainda ganhou nessa altura, não esquecer que 3 desses mesmos 3 são conquistados pelo Sérgio Conceição. Uhum. Curiosamente, antes de 2020, ou seja, nas eleições de 2020, André Villas-Boas foi o primeiro subscritor da lista de candidatura de Jorge Nuno Pinto da Costa. Uhum. Se isto não explica tudo, pelo menos vamos lá ver onde é que está a coerência da falta de competitividade e a coerência que poderemos ir também mais para diante quando isso for falado sobre a questão dos dinheiros, das dívidas, das contas e dos capitais líquidos e ilíquidos e tudo isso.
Vamos tentar abordar o máximo possível. Infelizmente o nosso tempo não estica, mas ainda temos 10 minutos de programa. Tiago Girão, olhando para esta questão da competitividade, estes 8 troféus que o Bernardino Barros fala são suficientes para, no fundo, atingir ou pelo menos igualar a grandeza que se espera do Futebol Clube do Porto? É que sejam taças de Portugal, taças da Liga, o que seja, um troféu é um troféu, não é? Isso por si só não é suficiente para o Futebol Clube do Porto e para a equipa de André Villas-Boas estar descansada caso Pinto da Costa vença?
Não, para mim não é de todo motivo para estar descansado e satisfeito. Eu não quero um Porto nivelado por baixo. Eu respeito todos os outros clubes, mas há clubes que ficam muito satisfeitos por ganhar taças de Portugal e taças da Liga e supertaças, mas para mim isso não é minimamente suficiente. Eu quero ganhar campeonatos, eu quero nivelar-me por cima, e nesse campeonato o Futebol Clube Porto é um dado objetivo. Não tem sido competitivo, e eu também não posso ficar satisfeito, e julgo que o Bernardino também não ficará, tendo hoje o Futebol Clube Porto a 18 pontos do primeiro lugar. E acho, já o ano passado, em abril, por volta de abril, já estávamos com uma diferença pontual face ao primeiro classificado já bastante acentuada. Portanto, há aqui uma tendência de afastamento face aos restantes rivais, e portanto isso preocupa-me, e isso tem que ter uma causa e também tem que ter consequências, não é? Não me parece que possamos estar minimamente satisfeitos com aquilo que tem acontecido do ponto de vista desportivo ao Futebol Clube Porto, e como eu digo, não fico minimamente satisfeito por ganhar taças de Portugal. Isso ficarão outros clubes de outras dimensões, não o Futebol Clube Porto.
Vamos a outro domínio e vamos falar aqui da questão da Academia. Muito se falou sobre o projeto da Academia, se avançava, se não avançava. As obras, pelos vistos, já estão em andamento, isso foi mostrado também, ainda que com algumas críticas da equipa de André Villas-Boas. Bernardino Barros, pergunto-lhe, entre os dois projetos de formação e de projeto para centro de treinos que foram apresentados pelos dois candidatos, porque é que considera que o de Jorge Nuno Pinto da Costa é o melhor e o que tem mais futuro?
É a única execuível, por uma questão simples. Tem 10 campos, ou terá 10 campos, tem hotel para salvo erro, para 150 ou 160 quartos, não posso precisar. Poderá servir 800 refeições, tem todas as condições e mais algumas para que de facto ainda se consiga fazer uma academia em condições. Eu não falo em centro de alto rendimento, conforme foi dito e conforme é chamado o tal centro ou a tal academia de André Villas-Boas, porque os centros de alto rendimento, as pessoas estão enganadas, são única e simplesmente pertença do Estado. Temos o centro de alto rendimento do ciclismo em Sangalhos, portanto isso é pertença do Estado. Agora, poder-lhe-á chamar tudo o que quiser. Agora, vamos fazer comparações. Alguém sabe, no Olival, conforme era pretendido, e depois há aqui várias coisas que também é preciso dizer. Primeiro, a Academia da Maia era um chorrilho de mentiras. Depois, era um caso de polícia. O caso do Olival era construído mais barato e mais rápido. Falou-se depois em rasgar contratos. E depois, finalmente, quando aquilo avançou, já não tecia comentários, quer analisar os contratos e definir o que é melhor. Ora bem, a questão também foi dita que na Maia não existe nada, longe das suas famílias e distante de todo o polo social que é a cidade do Porto, e isto foi dito pelo candidato André Villas-Boas. Alcochete e Seixal estão construídos onde? Longe do pacto social de Lisboa, correto? Mas eu não quero fazer comparações com eles, quero apenas fazer comparação com o Olival. O Olival foi dito pelo candidato que normalmente iria ter 5 campos. Foi isso que disse. 5 campos quer construir do sub 6 ao sub 17. Sabes quantos escalões são do sub 6 ao sub 17? São nada mais, nada menos do que 6. Com 5 campos também não deve chegar. Depois, tem outra incongruência. No Olival, 30%, e estamos a falar em 30 hectares que foram ditos que era para construção. 15 não são nem vendáveis, nem edificáveis. Restam os outros 15 hectares. Desses, 30% seriam para construir, segundo dizem, campos agora, na parte final, só para a equipa B e Bernardo para a equipa A. Mas o resto seria daqui a 15, 20 anos. Agora comparem, e se quiseres mais... Queres mais dados sobre a academia, eu digo-te.
Não, quero que me responda aqui a outro lado, até para irmos a todos temas, mas ainda relacionado com esta situação dos terrenos da Maia. Faz sentido, na sua opinião, que um candidato, neste caso Jorge Nuno Pinto da Costa é o candidato que assume neste momento o cargo de presidente, mas faz sentido avançar para uma compra de terrenos numa obra tão importante, com uma magnitude tão elevada, com também um custo elevado, faz sentido avançar para essa compra, neste caso, creio eu, os dados de 3,4 milhões de euros, a uma semana das eleições?
Não, é mentira, não é uma semana, quem é que falou numa semana? Os terrenos estão a ser transacionados e a ser, se quiseres, adquiridos, comprados, conversados desde há 2 anos. Há 2 anos.
Mas a oficialização foi feita também... uma semana praticamente antes das eleições.
Pois foi. E precisamente porquê? Precisamente por todas as dificuldades que foram criadas na aquisição dos terrenos, conforme foi feito e conforme foi visível. Toda a gente sabe. Agora, houve até um vereador da Câmara da Maia que tentou boicotar por todos os sentidos e mais alguns para meter inclusivamente até no Ministério Público que aquilo que apareceram lá uns fósseis. É mentira. Não interessa, está tudo no projeto, está tudo feito. Agora, há outra coisa que é importante. Será que para o futuro do clube, que todos querem e que todos querem o melhor possível, será que era possível estar a parar tudo aquilo que é o movimento normal de uma agremiação, ou seja, o Futebol Clube do Porto, a partir do momento em que houve outra candidatura, parava tudo, não se fazia mais nada. Não se assinavam contratos, não se contratavam jogadores, não se renovavam contratos com jogadores, não se faziam negócios que são importantes para a economia do clube.
Bem, Sérgio Conceição, a certa altura, defendeu isso, não é? Sérgio Conceição, a certa altura, defendeu isso numa das conferências de imprensa.
Não. Sérgio Conceição, aquilo que disse foi precisamente o contrário. Sérgio Conceição disse que as coisas que deveriam ter sido, e é isso uma das bandeiras, inclusivamente, do próprio André Villas-Boas, que dizia que o contrato com o Sérgio Conceição já devia ser renovado. Agora que foi renovado, diz que não deveria ter sido.
Uhum. Vamos ao
Tiago. São as tais incongruências que nós temos, é isso que é preciso definir e que as pessoas têm que entender. Agora, estás-me a falar, saltaste do coiso da Maia precisamente para o contrato. O contrato foi assinado há muito tempo. Agora, o que ele foi boicotado pelos próprios deputados do PS, ou por um deputado específico do PS, que também tem interesses próprios e que o boicotou. Portanto, a partir daí não há mais nada a dizer. Olha, e já agora, que era isso que eu tinha a aduzir apenas para concluir a questão,
claro,
da Maia.
Por favor,
a questão da Maia não tem refeitório. A questão do Olival, não há refeitórios, não há dormitórios para os atletas, e já agora, para ti, obviamente, que estás lá longe em Lisboa e não sabes onde é, do Porto ao Olival, sabes quantos quilómetros são?
Sei. 54. Não, não sei de cor, mas já fiz o percurso.
Ora, vê-se, pronto. Então sabes.
Vamos
transportes aqui há para o Olival?
É assim, nada. Fui sempre de carro, essa parte devo assumir.
Ora, pronto. Sabes quais são os transportes que há para o Olival? Nada. Sabes o que é para a Maia? Para a Maia tens autocarros, tens metro, tens comboio, e tens as caminhonetas também urbanas.
Vamos ao Tiago Girão.
Unir, que foi aquilo que o candidato não fez neste clube.
Tiago Girão.
Desunir.
Tiago Girão, olhando para este lado e aqui juntando já... Sim, olhando aqui para este lado também de Sérgio Conceição, que abordei aqui ao de leve, na sua opinião, faz sentido a candidatura de Jorge Nuno Pinto Costa ter... A candidatura não, neste caso, a direção de Jorge Nuno Pinto Costa ter já avançado com estas pastas, tanto a questão da Academia na Maia, tanto a questão das renovações, até porque a certa altura aquilo que ficou, pelo menos no ar, era que não avançaria, pelo menos a renovação, até às eleições. Faz sentido estes dossiês já terem avançado dias antes de haver um ato eleitoral?
Não, obviamente que não faz nenhum tipo de sentido, e é um profundo desrespeito aos sócios, acima de tudo, porque não se tomam decisões com esse caráter de vinculação a dois dias das eleições, e outras decisões que foram tomadas anteriormente, como a venda, antecipação de receitas através da venda de uma parte do departamento comercial, da parte comercial do Futebol Clube Porto, como a própria compra dos terrenos da Maia. Os terrenos da Maia é uma história toda ela mal contada desde o início, né? E uma sucessão de atrapalhadas, porque é bom não esquecer que a primeira vez que Jorge Pinto Costa falou na Academia foi em 2016. O problema é que daí para a frente ele prometeu algo que nunca conseguiu cumprir. E a partir daí teve que correr atrás do prejuízo, tendo em conta que ia ter no horizonte uma eleição em que iria ter verdadeiramente um candidato à altura. E a partir daí tentou dar corda aos sapatos, como se costuma dizer, não é? Fazendo e apresentando um projeto às três pancadas, com contornos em termos de quem compra, quem vende, altamente duvidosos, e portanto todos nós ficamos com muitas dúvidas, e a maioria dos adeptos ficará certamente com muitas dúvidas, relativamente àquilo que está a ser idealizado para a Maia. Eu não sei se é melhor, se é pior, se o projeto é melhor ou se é pior. Antes disso mesmo temos que refletir e temos que analisar os contornos daquilo que foi uma promessa sucessiva de Jorge Nuno Pinto Costa relativamente à construção da Academia, que nunca apareceu e que agora também está com um sério risco de não aparecer tão cedo, porque havendo vestígios arqueológicos, nós sabemos que a partir desse momento, quando se começar a escavar, a obra pode ter tendência a parar consecutivamente. Aliás, inclusive a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte já fez um parecer em que, de facto, pode vir a travar a obra se, de facto, vierem a ser encontrados arquivos arqueológicos, ou vestígios arqueológicos. Portanto, isso não me deixa, não me inspira a mínima confiança, inspira muito mais confiança um projeto num sítio onde já existe uma estrutura do Futebol Clube Porto, e a ideia de estarem as equipas a trabalhar todos no mesmo sítio parece-me uma ideia que, pelo menos a mim, parece-me uma melhor ideia. E é essa a ideia que está na essência do projeto de André Villas Boas. Quanto à questão da renovação do Sérgio Conceição, é absolutamente inqualificável aquilo que foi feito. Não se vai dizer que não se vai usar a equipa e o Sérgio como arma de campanha, e a seguir anuncia-se uma suposta renovação do PEP e uma efetiva, aparentemente uma efetiva renovação do Sérgio Conceição a dois dias das eleições. Isso é obviamente mau. Aí Pinto da Costa pensou única e exclusivamente em si e na sua recandidatura. Porque se amanhã, se hoje, aliás, ganha André Villas Boas, temos aqui um problema, não é? Temos um treinador que efetivamente apoiou um dos candidatos, não é? E que acabou de firmar um contrato por 4 anos, que ainda por cima sabemos nós que o ordenado do Sérgio não é propriamente um ordenado barato e em conta para aquilo que é a realidade portuguesa. E, portanto, supõe, no caso de André Villas-Boas não chegar a entendimento com o Sérgio Conceição, naquilo que é a concepção e a estrutura do futebol e a gestão do futebol do Futebol Clube Porto e do modelo do Futebol Clube Porto, que me parece que tem que mudar, obviamente, não é? Não pode viver de espasmos e não pode viver de reação e não pode ser reativo, tem que ter um planeamento, tem algo que não se vê em várias áreas do Futebol Clube Porto hoje em dia.
Para concluir,
e, portanto,
por favor,
temos aqui um problema, temos aqui um problema instalado. Que é um treinador que se envolveu também, que disse que não se renovavam contratos no final de mandatos, acabou por renovar, portanto disse, fez uma coisa que depois não bate com aquilo que acabou de dizer numa conferência de imprensa, e portanto criou-se aqui uma situação que divide claramente os adeptos, que cria sentimentos que não são positivos, e a partir daí acho que cada um mete a mão na consciência e vê o que é que andou aqui a fazer. O André fez uma campanha extremamente positiva, sempre a falar de propostas, sempre a tocar nas feridas que são necessárias tocar e que eu percebo que sejam incómodas para quem está neste momento a gerir o clube, porque não quer ver expostas aquilo que as partes onde foi altamente ineficaz e altamente incompetente, mas essa também é a função de quem está quem vai para um ato eleitoral e é que normal que isso aconteça em todo lado, e a partir desse momento acho que é uma campanha positiva e sempre positiva e elevar sempre o nível da conversa, ao contrário daquilo que aconteceu com Pinto da Costa, que personalizou muito a campanha.
Tiago Girão, sim.
Ataques de caráter, etc, etc, etc.
Tiago Girão, Bernardino Barros, infelizmente não temos mais tempo, haveria certamente muito mais temas para analisar. Quero agradecer mais uma vez.
Deixa-me só terminar.
Uma nota muito rápida, Bernardino.
Ok, é muito rápido só.
Tem de ser
mentira
menos de um minuto.
Sobre a questão de Sérgio Conceição. O contrato define que, em caso de não vencer, que o contrato pode ser rescindido por todas as partes. Ok? Diz o contrato
isso. A atitude em si, de Jorge Pinto da Costa foi inqualificado, não se vai renovar um contrato. Quer ele, se dá para desfazer, porque é que o fez antes? Então, é que mais
história.
Mas, Carlos, temos mesmo de fechar. Temos mesmo de fechar.
Era aquilo que tu não querias. Era falar um em cima do outro.
Sim. Temos mesmo de fechar.
O meu amigo Tiago aduziu e eu estou só a responder ao que ele disse. Não é verdade, porque o contrato pode ser rescindido por ambas as partes. Essa é a primeira. Sobre a questão da Maia, dos arqueológicos, também outra mentira, porque na apresentação da Academia, pelo arquiteto Salgado, foi definido que há caminhos que estão preservados precisamente aonde se diz que há...
Que há esses artefactos, claro. Resíduos, temos mesmo de fechar, Bernardino Barros. Temos mesmo de fechar.
Quer saber uma coisa gira?
Tenho de ficar para outra oportunidade.
A A3, ou a A3, ou a A4, não era construída, porque também foi construída precisamente em cima desses vestígios.
Fica essa nota. Bernardino Barros, Tiago Girão, muito obrigado. E boa sorte também para vocês, para mais logo. E que seja um ato eleitoral.
Obrigado.
Corra tudo bem. Muito obrigado e até à próxima.
Até à próxima.